Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 94º episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Comigo está tudo fixe. Está tudo fixe. Depois de um fim de semana prolongado, está tudo fixe, está tudo fixe. E convosco? Estou a gravar no dia 9 de outubro de 2020, sexta-feira, às 16h22. Trabalhei até às 2h30, por isso depois vim para casa e então comecei a gravar. Eu tanto na semana que passou como nesta, reparei que ainda me estava a habituar. Eu achava, disse isso no podcast e tudo, porque se formos ver bem, eu mudei a minha vida quase 24 horas, é, não é? Tipo, antes estava habituado a deitar-me a esta hora e agora estou habituado a acordar a esta hora, ou estou a habituar-me a acordar a esta hora, que era tipo 4 da manhã, 5, mais ou menos isso. E só agora é que acho que me estou a habituar, porque essa cena estava-me a atrofiar todo. Agora acho que já está ok. Falando do fim de semana, pá, agora está explicado porque é que eu gravei na quinta, não é? Pois, eu não queria dizer nada, porquê? Porquê é que eu não queria dizer nada? Porque, temos aí Covids. Temos aí Covids. E então, fui até Lisboa, certo? Eu já falei isso no pré-pod do Patreon. Na semana passada, ou há 2 semanas. Por isso agora já posso falar aqui. Que é, agora dá a impressão que, não sei se convosco se acontece isso ou não, mas eu, por vezes, antes de publicar uma cena, uma história ou o caralho, penso, faço aquela censurazinha do tipo, será que não vou ser julgado por estar a partilhar isto? E então foi por isso que eu não disse nada no podcast. Só o pessoal, só os patronos é que sabiam. E por isso, e por outra cena que se chama aumento dos casos de Covid. Porque nós tínhamos marcado, eu e a miúda tínhamos marcado isso, mas tinha sido só na semana anterior. Acho que devia ter sido na semana anterior. Só que lá está. Onde ficámos dava para cancelar até ao dia 1 de outubro. E eu ia no dia... Eu ia no dia que é 2? Fui no dia 2, que foi na sexta, e era sexta, sábado, domingo, e depois na segunda voltava para cima. No dia 5. E então, e a minha cena era, ok, se até ao dia 2 não atingirmos os 1000 casos diários, posso ir e não fico a julgar a mim, ok? Se atingirmos, pá, ia ter de perder o dinheiro e não ver a pessoa, mas ia ter de ser. Mas acho que correu tudo bem, tirando algumas tensões, acho que correu tudo bem. No autocarro fui na fila de trás, depois fui sozinho, porque eu acho que deve haver muito aquele pessoal que compra bilhetes e depois, ou com a situação ou o caralho, não vai na viagem, porque ou então é só o pessoal que não vai para os seus sítios certos, também pode acontecer. Aí então eu fui sozinho no banco de trás, naquele que tem 5 lugares, e depois fui sozinho, quer dizer, fui sozinho não, ia eu numa ponta, ia noutra ponta outro gajo, que também entrou em Braga. Mas antes disso, como eu estava a dizer, onde é que eu notei que a mudança de rotinas me afetou? No meu sistema urinário e sistema digestivo, passo a explicar. Primeiro, porque na primeira semana a comida... Tipo, caía-me bué mal a comida, estás a perceber? Porque já, não sei, meu, não se... Nem é assim, não estar habituado, mas devia ser de acordar tão cedo e estava-me a afetar bué. Agora já está tranquilo. Mas na primeira semana parece que a comida nem me sabia. E agora penso, enquanto estou a dizer isto em voz alta, pode ser que tenha tido Covid, será? Pois, não sei. Mas acho que não, porque... Pelo menos febre não tenho tido, a menos que tenha sido assintomático. Porque agora estão a medir novamente a febre e a minha teoria é que o termómetro não ultrapassa os 37. Porque tem sido sempre 36.4, 36.4, 36.3, agora 36.2, por isso, não sei. E então, Pá, eu deixei o carro em Braga, depois ia de autocarro, e tanto no trabalho como naquele momento, andava sempre com vontade de mijar, tipo, parecia aqueles velhotes que já não, que têm incontinência urinária e não se conseguem controlar. E então foi tipo, deixar o carro e fiz uma cena com o José Lopes, já discutimos isso no Twitter, que se ele tivesse a ver ia-me julgar, que foi, fechei o carro e fui ao café que estava em frente e entrei direto na casa de banho. Pá, peço desculpa, mas é assim, não dava para aguentar, não dava para aguentar. Então, ok, fui lá mijar, tranquilo, tranquilo, ok. Depois tomei um café, só para não ser assim mesmo jabardo, ok, tomei um café. Se isso pagou a minha ida à casa de banho, pá, não sei, não sei, peço desculpa, principalmente em tempos de Covid, peço desculpa, mas era o que me apetecia, ok. Porque não ia mamar uma água para depois ter mais vontade de mijar. E então, depois, já, então fui para o autocarro, tal, uma pessoa numa ponta, eu noutra, tal. Depois... Isso foi até ao Porto, porque depois no Porto esse gajo estava na outra ponta, passou para um dos bancos, tipo, ah, não banhei ninguém, vou para outro banco qualquer. Entrou uma gaja para a minha beira, tipo um lugar de distanciamento, porque isso é outra falha. Porque enquanto que na CP, tu quando compras um bilhete é quase como no cinema, ou seja, o banco que está ao teu lado não pode ser ocupado para manter o distanciamento, a rede expresso está-se a cagar. A rede expresso é tipo, ah, enche-se aqui isto tudo. Enche-se aqui isto tudo e vamos todos. E isso, confesso que isso é o que me assustou mais. Mas por outro lado é assim, ok, podemos julgar, mas é assim, o avião também vai cheio. Por isso, não sei até que ponto é que o governo pode proibir a rede expressos de fazer isso, ou um autocarro de fazer isso, e permitir um avião, estás a ver? É sempre aquele dilema. É sempre aquele dilema. Para ser o mundo ideal, era manter esse distanciamento em todo lado. Mas, já. Mas, então... Então, fui. E depois, meu... Depois do Porto, comecei a editar o podcast no autocarro. E, pá, foi uma experiência louca. Foi uma experiência louca porque... Primeiro, peço desculpa pelo som no... Aquela gravação que eu fiz com o Zé e com o Miguel depois do concerto do Noiser, peço desculpa, eu sei que ficou uma merda, eu sei que ao editar reparei nisso, peço desculpa, mas foi o melhor que eu consegui fazer, ok? Tive de aumentar o som para mais 20 decibéis e o caralho, foi o melhor que eu consegui fazer, ficou uma merda, ficou, mas pá, senão não dava para ouvir, senão não dava para ouvir, tinha de aumentar no gravador, tinha de meter mais alto para captar mais alto. Não fiz, peço desculpa, até porque não estava a contar com isso. Mas então, pá, estava a editar e a gravação do episódio anterior foi bué louca, porque tipo, o bruto do episódio teve para aí 1 hora e meia e o episódio não chegou a 1 hora, o episódio final, e ainda teve o som do Noiser, que não estava incluído nesse, e os sons das músicas e os sons dos jingles, que ainda não estavam incluídos nisso. Por isso, se não tivesse nada disso, o episódio ia ter uns 50 minutos. Por isso, imaginem, eu consegui cortar 40 minutos quase. E porquê? Porque tive bué pausas, meu, tive bué pausas. Depois distraí-me bué na gravação. Foi uma gravação bué louca. E depois... Outro ponto que aconteceu foi, saltei temas e depois o episódio ia ficar bué louco porque ia ter de avançar, voltar para trás, e então depois a editar tive de cortar esta parte, passá-la para o início quase, e o caralho, de maneira a que o episódio ficasse bom. Pá, eu ainda não ouvi o resultado final, só ouvi a editar e acho que ficou ok, tirando a parte do Noiser, mas, isto para explicar isso. E então a minha atenção era, ok, eu tenho de editar o podcast, mas não quero estar com a miúda e do tipo, ah, já, agora acalma-te aí que eu agora preciso de editar, estás a perceber? Então foi por isso que consegui editar no autocarro. Editei para aí uns 45 minutos, acho que editei 45 minutos no autocarro. Se vai notar a diferença e se vai ficar uma merda aos primeiros 45 minutos, pá, peço desculpa, ok? Mas foi o que deu para fazer. Mas então porque é que foi tenso? Porque é bué apertado, meu. É porque é bué apertado e não tens todas as condições como tens em casa. E há só por isso. Então tive de ir outra vez mijar em Fátima e foi do tipo. E depois, em Fátima ainda tive de pagar. Porque casas de banho gratuitas e era chupa, está bem? Pagas 50 cêntimos ao caralho para mijar. E é bem engraçado porque não estava ninguém na casa de banho. Ok, não estava ninguém na casa de banho. Mal a senhora viu que o autocarro parou, foi logo direta para a casa de banho para cobrar os 50 cêntimos. Pá, não sei, meu. Não sei como é que essa pessoa consegue dormir de noite. Tipo, ah, já, o dinheiro que eu juntei foi de pessoas que estavam necessitadas de urinar e de obrar. Então, tens a perceber? E é tão tenso. Depois, nem sei se editei mais, acho que não editei mais depois de Fátima, porque estava mesmo bué exausto, porque tinha trabalhado, depois ainda estava a editar, depois só queria falecer praticamente. Yeah. Depois cheguei a Lisboa e desta vez fui sair na Estação do Oriente. Isto vai ser importante para depois na viagem de volta, porque eu costumava sair sempre na de Sete Rios, ok? Desta vez saí na Gare do Oriente, ok? Tipo, com a miúda tal, fomos jantar ao Vasco da Gama. Centro Comercial Vasco da Gama, deve ser, não sei. Já fomos lá e foi tipo, já, quero fast food porque quero merda, quero comer merda, ok? Porque estou todo podre e então quero comer merda. Pá, fomos ao McDonald's de lá e foi provavelmente o pior Mac que eu comi na vida. Já, eu sei que o Mac é sempre uma cena bué padronizada, segue sempre aqueles standards e o caralho, mas foi tipo, o hambúrguer já estava meio frio, foi o tal Miami, ouviste, João? Da outra vez que eu disse Atalanta, estava a falar bem, desta vez é que foi o Miami, ok? Acho que foi, mas ok. O hambúrguer já estava assim meio fodido, meio frio, o caralho. As batatas estavam torradas e foi tipo, tão bros, o que é isto? E depois, outra cena que eu pensei que era, estava lá uns putos assim, bué soltos, bué à toa, quatro putos, todos lá a mamar KFC nas mesas do Mac, ok? Lá a mamar KFC. E eu pensei assim, foda-se, qual é que é o pai que permite que putos, durante uma pandemia, em que é obrigatório o uso de máscara, vão jantar sozinhos para um Mac, para um shopping? Eu assim, naquela. Até que depois aparece o pai, o caralho, apareceu lá, tal, não sei o quê. E depois, jantaram, não é? Acabaram de jantar. Levantaram-se todos, um puto acho que foi deixar o tabuleiro ao caralho e eles vazaram, meu. Deixaram o puto ali sozinho e o puto depois já todo preocupado à procura dos pais. Depois, meu, não sei se o encontraram, ok. Não sei se o encontraram, mas espero bem que sim. Puto, se estás perdido em Lisboa, pá, liga para as autoridades competentes porque já estás perdido há mais de uma semana. E então foi tipo, yeah, este pessoal está-se a cagar, meu. Este pessoal está-se a cagar, mas já. Yeah. E então depois, yeah, depois apanhámos um Bolt, eu ia dizer Uber, mas foi um Bolt para o hostel. Acho, não sei se é hostel aquilo, mas yeah, para o sítio onde ficámos. O gajo é simpático e tal. E depois, e isso foi o primeiro dia. Depois, no segundo dia, isso foi na sexta, depois no sábado, e yeah, no sábado foi quando fomos à exposição do Vincent Van Gogh, Meet Vincent Van Gogh, e ao CCB. Pá, fomos de manhã à exposição do Vincent Van Gogh, pá, recomendo um bué, acho que foi 15€, yeah, acho que foi 15€, tipo, se fores estudante, acho que é 11, e eu paguei 15 porque, yeah, se calhar porque não sou o estudante, podia haver um desconto de podcasters, mas yeah, as pessoas marginalizam bué esta mídia, tens a perceber. Mas então, yeah. Pá, eu não sou muito de ir às exposições, ok, confesso, se calhar é uma falha minha, mas esta é quase obrigatória. Primeiro porque, e eu estou a falhar, bué, porque eu comecei a ver o filme Loving Vincent, ok, mas ainda não o acabei, faltam para aí 30 minutos, ainda não acabei. E pá, e o filme é incrível, porque o filme é de animação, mas é pintado todo em óleo sobre tela, acho que é isso, deixa ver se não estou a dizer merda. É, animação e o primeiro totalmente pintado. Pronto. Ok, acho que não estou a dizer merda. E pá, e é muito, o filme é muito fixe, da parte que eu vi. Ainda não acabei de ver, ok, porque falta tempo e cenas. Eu vou-vos dizer porquê. Porque eu ainda não acabei, porque eu comecei a ver numa versão e depois eu sei que é outra para acabar de ver e então é bué diferente a versão e isso tirou-me um bocado do filme. Por isso, já, tenho de acabar. Mas então, quer tenham visto o filme, quer não tenham visto, pá, recomendo muito. Porque A exposição dá-vos aqueles auriculares manhosos e o caralho, e tens um audio guia. Ou seja, por onde tu passas, tens marcações no chão e o caralho, e sempre que estás em cima dessa marcação, começa-te a dizer o que está a passar, ou tipo, tens uma pintura e diz-te quase um audiodrama. Não sei se se já ouviram um podcast de audiodrama, pronto, é quase isso. A narrar a história dele, estás a perceber? E isso aí foi bué fixe, foi tipo, ah, ok, isto, por este tipo de exposições, ok, vale a pena pagar. E então foi fixe. Depois, o almoço, meu, e aí eu agora devia de dizer onde é que foi o almoço. Deixa cá ver, pastéis de Belém. Não foi nos pastéis de Belém, mas eu preciso de encontrar mapas. Porque aquilo é um restaurantezinho, meu, que fica em frente dos pastéis de Belém / Aleop. Deixa cá ver. Deixa aumentar. É esta. Ah, então é a churrasqueira de Belém, é isto? É esta, sim senhor. Ah, então é bem fácil, pronto. Então, ok, é a churrasqueira de Belém, meu. É esta, exatamente, exatamente esta, meu. Exatamente esta. Ok, e de onde é que eu conheço este restaurante? Da primeira vez que fui ao Alive com a minha irmã, e foi lá que nós comemos a... Pá, não sei se foi a melhor picanha de sempre, mas é uma das melhores picanhas de sempre. E aquilo, meu, é um restaurante bem pequeno, em que tens tipo uns balcõezinhos na parede, e tu sentas-te lá, comes, tal, e vais-te embora. Pá, condições de higiene... Isso agora é bué tenso, meu. Isso agora é bué tenso. Eu confesso que eu não quero dizer que me sinto imune à Covid-19, que estava a ser hipócrita, mas confesso que ter feito a viagem para a Nacional 2 e o caralho, e ter visto os sítios por onde passámos, onde comemos e o caralho, isso talvez me tenha dado, se calhar, uma cena tipo... Afinal, não se apanha assim tão facilmente. Confesso. E acho que também podem confessar. Acho que também podem confessar. Porque é assim, estamos em outubro, ok? Isto começou em dezembro do ano passado na China, ok? Já está quase um ano. Se nós não apanhámos até agora, pelo menos que saibamos, é normal já acharmos que somos quase imunes, estás a perceber? É faz de conta. É aquela sensação quando estás num trabalho e estás num contrato a prazo, estás a perceber? E é tipo, ah, meu, foda-se, agora é bué fodido, tenho de renovar o contrato e o caralho. E depois, quando já ficas efetivo, e é tipo, ah, afinal até foi fácil ficar efetivo, estás a perceber? E então, acho que é uma sensação parecida, é tipo... Naqueles primeiros meses foi tipo, ah, meu, foda-se, não posso esfregar o dedo no olho, senão vou apanhar a Covid. E agora já é tipo, haha, ah, caralho, deixa esfregar só para o Covid, ver quem é que manda nesta situação. E porquê é que eu estou a dizer isso? Pá, porque nós chegámos lá e o gajo estava sem máscara. Depois meteu a viseira, ok? Depois meteu a viseira para cozinhar e para nos servir. Meteu a viseira. Mas, já, o gajo é brasileiro e, pá, é a melhor picanha de sempre. É a melhor picanha de sempre, e por duas pessoas foram, sei lá, meu, foram 20 euros, não sei se chegou a 20, com as bebidas e o caralho, e cafés, não sei se chegou a 20, já não me lembro. E depois ele ainda ofereceu duas ginjas, por isso, ok, duas ginjinhas, e pá, a cena que me chamou a atenção e que eu tive a certeza que era lá, apesar de eu já ter tido a certeza que era lá, era que o gajo no restaurante ao lado estava a roubar clientes, meu. E é tipo, meu... Quer dizer, imaginem esta situação. Tu estás a entrar num restaurante, já estás a entrar, já tens um pé lá dentro, e está alguém no outro restaurante a dizer, olha, olha, venha cá comer, ai. E tipo, meu, tenho humildade, meu. Valoriza-te, meu. Se a pessoa não quis ir ao teu restaurante, achas que é porque tu estás a chorar, estás a implorar que ela vá ao teu restaurante, achas que é por isso que ela vai lá, meu? valoriza-te, meu, valoriza-te. Ainda por cima, porque quem vai ali àquela churrasqueira, porque aquilo, meu, aquilo não é um, aquilo é um restaurante tipo básico, estás a perceber? Um restaurante daqueles que. Um restaurante daqueles que aqui no Minho serve diárias, estás a perceber? É isso, não é assim nada, uou, bué decorado e o caralho, estrelas Michelin e o caralho, não. E tipo, e o do lado? Já deve ser porque tens só uma pessoa só para roubar clientes, estás a perceber? E tipo, e no tempo em que estivemos lá a almoçar, o gajo estava sempre a tentar roubar clientes. Sempre que todas as pessoas que passavam na rua, ele chamava, ah, venha cá, venha cá, venha cá. E é tipo, foda-se, meu, acalma a puta da franga, meu. A sério, sempre que eu passo num desses restaurantes, normalmente acontece mais em esplanadas, tipo no Porto, em Braga acho que não se vê tanto, mas no Porto já se vê isso, que é... Sempre mais no verão, tens um restaurante com esplanada e é sempre a pessoa com um menu, ah, quer almoçar, quer jantar. Podem ter a certeza. Sempre que eu até posso querer ir a esse restaurante, mas se a pessoa me oferecer assim, eu, ah, se calhar não, porque estás-me a enfiar essa cena e eu não curto isso, estás a perceber? Mas então, já, comemos lá a picanha e depois fomos ao CCB ver a exposição da coleção Berardo. É isso, coleção Berardo. E as pessoas podem estar aí a julgar. És um hipócrita do caralho, estás a apoiar o João Berardo. Se bem que eu nem sei se a coleção ainda é dele, se já está no estado ou caralho, não sei. Mas pá, o bilhete ao sábado é grátis. O bilhete ao sábado é grátis e, meu, foi bué fixe. Foi bué fixe, vimos aquilo tudo. E pá, foi muito fixe. Muito fixe. Nunca tinha entrado no CCB. Ok, foi muito fixe. Depois ainda fomos ao MAT. O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia da Fundação EDP. Pá, ainda fomos lá. Só que há um conceito chamado filas. E há um conceito chamado filas em tempo de Covid. E então, pá, curto muito ir lá. Era fixe porque era entrada gratuita até o dia 6 de outubro. Mas pá, não, passo bué, porque estava uma fila gigante e estava bué pessoal sem máscara na fila. E então passo bué. Aproveitando, já que meti esse conceito, meu, nós temos de falar deste conceito que se chama filas em tempos de Covid. E pá... Foi o que eu... Quando nós fomos ao Porto, nós vimos muito isso no Norte Shopping. Que era pessoal, meu. Casais e o caralho. A fazer fila para entrar na Zara. A fazer fila para entrar, sei lá, no caralho. Em Braga, beijo muitas vezes para entrar na Primark. Para entrar na Zara também e o caralho. Em todas as lojas de roupa, e há vezes filas. E é do tipo... Pessoas, calma. Pessoas. Vocês não conhecem o conceito de compras pela internet? Ok, eu sei. Ah, pode ser bué bizarro. E outra cena, a menos que estejas a morar com... A menos, tipo, normalmente são casais. Mas a menos que estejam a morar juntos, imaginem que, sei lá, vêm só ao fim de semana ou caralho. Ok? Porque vidas são preenchidas e isso é que é bem normal. Vêm só ao fim de semana. E escolhem passar esse fim de semana numa fila num centro comercial. Pá! De todas as merdas que há para fazer no fim de semana... Passar numa fila num centro comercial com uma máscara cirúrgica na cara parece-me a mais bizarra de sempre. E depois outro conceito que também vimos, que também vi muito em Lisboa, que é namorados fotógrafos. Não sei se aqui no Minho também se costuma ver muito. Confesso que não tinha visto com tanta frequência como em Lisboa. Mas era do tipo, não é de telemóvel, é tipo câmara fotográfica profissional e o caralho, Canons e essas merdas, estás a perceber? E é tipo, agora mete o rabo mais para trás, tal, agora faz bico de pato, tal, agora abre um bocado a camisa, tal. E pá, eu sou péssimo a tirar fotografias. Eu tenho de admitir isto. Eu sei, o Zé Lopes já se queixou na viagem, o Miguel já se queixou que eu nem sei se entrar numa puta de uma foto. Várias pessoas já se queixaram. Eu acho que é um consenso nacional. Acho que neste momento temos o consenso de que o Trump e o Bolsonaro são idiotas e que o José Silva não sabe tirar fotos. Ok, peço desculpa, ok, mas pá, eu agora podia dizer, também não posso ter talento para tudo, mas não é isso. A cena é que eu sigo bué fotógrafos, ok, e adoro as cenas que eles fazem, adoro. Tipo, adoro as fotos de Miguel, adoro as fotos do Zé, adoro as fotos da Mariana, adoro as fotos do Pedro Lopes, sei lá, Inês Machado, Mariana Vasconcelos. Adoro as fotos de todos, ok? Hugo Lima e já chega, ok? Adoro as fotos de todos, só que eu sei que nunca vou chegar a esse patamar. E então, para mim, a foto... A cena que eu faço não é, não pode ser considerada arte, estás a perceber? Enquanto que as cenas que eles fazem, todos eles que eu disse, pode ser considerada arte, a minha cena é só, e para registar o momento, tal, estás a perceber? E é tipo, o mais depressa possível, tal, não, se há cena que eu não perco tempo é tirar fotos. É tipo, agora preciso de enquadrar isto, a luz não está boa, tipo, essas são merdas que os profissionais fazem, ok? E eu então passo bué, estás a perceber? Passo, ué. Por isso, meu, já nem vale a pena. Já, antes eu ficava fodido, quando me diziam, ei, não sabes tirar fotos, eu ficava fodido, confesso. Agora não, agora aceito, simplesmente. Aceito. E podem seguir estas pessoas que eu disse todas. Procurem por aí ou mandem DM a perguntar, quem é que é? Que eu depois indico-vos. Mas então, bué pessoal a tirar fotos. E principalmente no mate, no mate, porque depois tens uma vista fixe, porque consegues ver a ponto 25 de Abril e o Rio Tejo e o caralho, então aí rendeu bué. Mais cenas a dizer de Lisboa, pá, de certa forma senti-me seguro, de certa forma senti-me seguro. Ofereceram-me a X, é verdade. Talma, esquecer, ofereceram-me a X à saída do Terreiro do Paço, que já é tradição, mas desta vez não foi o gordinho que me costuma oferecer. E então senti-me mal. E pá, eu sou sempre a pessoa que agradece ao traficante. Peço desculpa, mas sempre que alguém me diz queres a X, Marijuana, a X, eu digo sempre não, obrigado. Pá, culpem a minha mãe, ok? Se eu um dia aparecer esfaqueado numa rua de Lisboa, culpem os meus pais por me terem dado uma super educação, estás a perceber? Até ao ponto de eu agradecer a um traficante de droga. Mas então, é isso. Depois, pá, mais uma vez as cenas que diferem de Lisboa para cá, boa diversidade, boa cores e cenas. Se bem que a cena mais diferente que eu vi foi um puto, devia ter uns 6 anos ou caralho, com uma máscara do TikTok. Essa foi a cena que me chamou mais a atenção. Dentro de toda essa diversidade, um puto com uma máscara do TikTok foi a que me chamou mais a atenção. Por isso, depois, bué Uber Eats e o caralho, isso vês bué, E depois cenas que até... Uma cena que até de certa maneira me chamou a atenção e é tipo, será que esta cena é mesmo correta, Que era... Ok, tínhamos encomendado uma pizza na Domino's. Eu estava cá fora à espera porque a porta não abria bem e então não podia dizer ao gajo entra, porque a porta era meio manhosa. E então estava à espera e tipo o Uber Eats a passar de moto e o caralho, isso aí vês bué, e de bicicleta também vês alguns, mas pá, eu vi um gajo a passar do Uber Eats a pé e foi tipo, foda-se, este gajo basicamente é um Sherpa. Está a carregar merdinhas para os meninos ricos se alimentarem, estás a perceber? E é tipo, será que esta merda é mesmo correta, Até porque a maioria dos entregadores são todos indianos e o caralho e brasileiros e isso, estás a perceber? Será que eles ganham tipo o salário mínimo ou o caralho? Não sei. Ou quantas horas é que eles precisam trabalhar para ganhar esse salário mínimo? Isso aí é bué tenso. Bué tenso, isso no Brasil gera bué polémica, aqui provavelmente também vai gerar um dia, não sei, mas bué tenso. Então depois chegou o gajo com a pizza, e pá, eu ainda lhe dei uma gorjeta, mas porque é que eu lhe dei uma gorjeta? Não porque sou boa pessoa, não por isso, porque disse-lhe, olha, pode-me segurar aqui na pizza enquanto eu tento abrir a porta, porque a porta é um bocado perra, e tipo, a porta tinha abrido bem de todas as vezes, ok? Naquele dia não abriu, e depois foi do tipo eu ter de mandar uma mensagem à miúda, abre a porta que eu não consigo. E depois ela lá carregou no intercomunicador e conseguiu abrir a porta. Mas foi tipo, ainda estive ali 2 minutos com o gajo a segurar na pizza. E eu, amigo, vá à sua vida, obrigadinho. obrigadinho, mas isto vou ter de lhe ligar para ela me abrir a porta. E ele foi tipo, gajo fino, foi tipo, ah, toquei num número qualquer e diga que a porta não abre. E ele que lá abre a porta. E eu, tu sabes das cenas, miúdo, tu sabes das cenas. Mas não, não quis incomodar. Porque lá está, mais uma vez, os meus pais deram uma super educação, estás a perceber? E agora estou a perceber que gabar-me disso, se calhar é falta de educação, mas... Pá, são cenas, meu, são cenas. Depois, meu, depois, na segunda, então, tinha autocarro para vir. A miúda, entretanto, soube que esta semana que ia ter aulas online e então decidiu também vir comigo. Ou seja, comprou o bilhete na hora e viemos os dois no mesmo autocarro. Só que houve um pequeno problema que foi... Nós chegámos lá bué cedo, o autocarro era às 6... E ao autocarro era às 6 e nós antes das 5 já lá estávamos. Porquê? Porque eu sou o louco da pontualidade e acho sempre que vou perder as cenas. E então, já, estávamos lá. Depois estávamos a falar, essas cenas e tal. E depois, pá, lembrámos-nos de começar a jogar Pokémon GO porque na estação tinha lá um ginásio. E então começámos os dois a derrotar o Pokémon lá do ginásio. E eu, ah, deve ser por aqui. Entretanto, eram 6 e 2. Não, eram 6 horas quando eu olhei para o relógio. Ah, já são 6 e o autocarro ainda não chega. Vou então lá ao escritório da Rede Expressos. Ah, já partiu. São 6 e 2, já partiu. E eu, como assim já partiu? Se eu estava aqui antes das 5 e ninguém chamou nem caralho. Ai, nós andámos a chamar. O autocarro já partiu. E estava lá outra miúda que ia de Lisboa para Coimbra e aconteceu a mesma cena. Ah, nós andámos a chamar. Não, é lá assim, olha, o meu autocarro está atrasado, porque era às 6, e é para onde? Para Coimbra. Ah, já partiu, já são 6 e 2, ele saiu às 6 em ponto. E é tipo, como assim, meu? Até que depois, ela era esse estava aí. Eu, não, esse era para Chaves. E ela, não, era outro que estava à frente. E eu, mas esse nem era da Rede Expressos, minha senhora. E ela, ah, mas era esse. E então é tipo, meu, como assim, meu? Até que depois o gajo, um motorista que estava cá fora, que eu perguntei-lhe, ele, ah, é que ele dei uma corrida e mandei-o parar, que ele pode ser que pare. E então, pá, foi tipo, correr, mandei-o parar, e pá, senhor motorista da Barraqueiro, obrigado, porque você foi uma joia de moço, porque parou, eu queria, tinha a mala para meter, ele deixou-me meter as malas e o caralho, e foi tipo, yeah. E depois nós fomos, cagámos nos lugares, sentámos-nos nos primeiros que estavam livres, porque um gajo disse assim, ah, sente-se aí num que esteja livre, porque já não vem mais ninguém, vocês pararam porque ainda tiveram sorte. Eu, ah, ok, obrigado. E então foi tipo, foda-se, meu. E porquê é que eu estava a falar da Estação do Oriente e Estação de Sete Rios? Porque em Sete Rios, ok, em Sete Rios tens lá um painel tipo aeroporto a dizer, sei lá, Lisboa-Porto, cais número X, Lisboa-Coimbra, cais número X, estás a perceber? Diz lá e diz a hora em que vai partir. Ali não, ali é tudo a cagaço e tipo a gaja, ah, nós chamámos, chamaste o caralho, estás a perceber? É que chamaste. E tipo, e eu comprei bilhete para a Rede Expresso, não foi para a Barraqueiro, meu, ao menos avisem, ah, pode ser Rede Expresso, Renex, Barraqueiro, estás a perceber? Foda-se. Então, já, mas acabou por correr tudo bem. E depois, à vinda, pá, vimos um filme bué tenso, que depois vai ser uma das recomendações, acho eu, mas já. Pá, chego a casa, ok, tudo tranquilo. E pá, a meio da semana, a minha casa volta a transformar-se num hotel canino. E pá, yeah, bué loucura. Lembram-se para aí há 2 episódios, quando eu estava bué tenso a gravar, que tive de parar umas poucas vezes porque os cães não se calavam. Yeah. Aconteceu a mesma cena. Eu cheguei a casa e foi tipo, what? Que esta merda? E a minha mãe, ah, yeah, a vizinha deixou aqui os cães. E pá, eu, para ser sincero, acho que é um bom negócio para a minha mãe, porque é assim, a vizinha da última vez deu-lhe 80€ para tomar conta dos cães durante um dia. Acho que foi um dia, por isso, já. Yeah. Para a minha mãe é um bom pagamento, porque é só mais 2 cães, a comida é a vizinha que traz e o caralho, é só ter de os aguentar a ladrar sempre. Do resto, é tranquilo. E pá, queria saber se é um preço justo para um hotel canino, ou se é muito caro ou se é muito barato. Isto porquê? Porque eu, a minha vizinha, ela desvaloriza totalmente o dinheiro. Tipo, ela está-se a cagar. Ela, imagina, ela deu uma bolsa à minha mãe e lá tinha 30 euros. E foi então que a minha mãe a chamou a atenção. Foi, olha, deste uma bolsa, mas tinha lá 30 euros. E ela, tinha? Ah, deixa estar. Já fica para os cães. Já fica para tomar conta dos cães. Depois dou-te o resto. E a minha mãe, ok. E depois, estes dias, deu um casaco ou uma camisa ou caralho. E tinha um cartão de crédito no bolso. Falhou porque faltava um papelzinho com o código PIN. Pá, mas também não se pode pedir tudo. E porquê é que a minha mãe ficou a tomar conta dos cães? Porque ela comprou uma casa no peso da régua, ou caralho, uma casa pré-fabricada, já para aí no ano passado, antes disto tudo, e ainda não foi entregue. E agora, agora está tipo, eu acho que foste burlada, mas quem sou eu? Porque é tal cena, como ela não valoriza o dinheiro, ela paga bué com antecedência, estás a perceber? Isto é o mesmo que tu ires comprar um carro, e o gajo diz-te, vamos fazer um crédito, ou então quer pagar já tudo? Ah, pago já tudo. Ah, mas olha, então paga só daqui a 2 meses porque o carro ainda não está disponível. Ah, não, pago já. Daqui a 2 meses venho buscar o carro, mas pago já, estás a perceber? E o gajo, daqui a 2 meses, vende-te o carro e tu... Ah, não. Não, você não me deu dinheiro nenhum. Claro que ela assinou merdas e o caralho. Mas é tipo, meu, não devias ter dado o dinheiro todo ou metade do dinheiro sem teres nada, estás a perceber? E então, por isso queria que me dissessem se 80 euros é um preço justo para tomar conta de 2 cães durante um dia. Mais cenas. Pá, tenho aqui mais um conceito, ok? Tenho aqui mais um conceito, uma cena bué básica, que é veículos de mercadorias usados. Não sei se já repararam nisso. Eu sei que provavelmente podem estar distraídos, mas é. Normalmente, veículos de mercadorias, sei lá, por exemplo, carrinhas. Carrinhas tipo Berlingo, Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Renault Trafic, Ford Transit, por exemplo. Esse tipo de carrinhas. Normalmente são sempre brancas ou pretas. Porquê que há pessoas que têm carrinhas de outras cores? E tipo, e calma, atenção, não estou a falar daquelas que são personalizadas. Tipo, uma carrinha da Superboc que é vermelha e tem o logo da Superboc e tem... sei lá, toda modificada com alguma publicidade da Superboc. Não, não estou a falar dessas. Estou, sei lá, tu és uma pessoa normal e vais comprar uma carrinha e no stand tens, ok, a branca, que normalmente a branca é a mais barata, e depois tens, dá para personalizar com outras coisas. E tu pensas, ah não, quero uma vermelha. Estás a perceber? Será que é aquela pessoa que... se quer distinguir da multidão, estás a perceber? Não sei. Isto porquê? Porque aí para o trabalho está uma Ford Transit vermelha parada. E aquilo parece meio uma autocaravana, não sei. Mas é o que parece. Se for uma autocaravana, ok, até se pode explicar. Mas de resto é bué estranho, porque eu nem sabia que havia Ford Transit de outra cor sem ser branca. Porque quando pensas em Ford Transit é tipo uma carrinha dos anos 90 branca. E podre, já. Yeah. Nem há outro tipo de carrinhas Ford Transit, é só essas que existem. E agora eu vi uma que, ok, estava podre, mas era vermelha, e então fiquei tipo, será que estou a ver bem ou será que estou a alucinar? Estás a perceber? E há mais cenas, meu, continuo a jogar Among Us, estou viciadão nesta cena, e agora descobri que também dá para jogar com 2 ou 3 impostores. Pá, e eu prefiro sempre só com um, porque se for eu o impostor, dá muito mais tesão matá-los a todos, estás a perceber? É isso que eu prefiro. Não sei se estás a jogar, meu, Among Us. Acho que seria fixe, tipo, entre os ouvintes, fazer uma sala, ou lá como é que se chama, tipo um mapa, e jogarmos todos entre nós. Acho que seria fixe. No outro dia, fui impostor 3 vezes seguidas e ganhei as 3, e foi tipo, yes, caralho, e depois, claro, depois fui comentar 3 vezes e alguém no chat só observando, ou não sei o que é, e eu, peço desculpa, e fui trade no Among Us. Isto precisa de ser dito, ok, porque O Among Us é fixe jogar com dois impostores quando tu conheces outra pessoa, estás a perceber? E assim podes jogar em equipa. E eu fui traído. Porquê? Porque a miúda já quer só jogar com dois impostores. Eu, ok, vamos lá jogar com dois. Vamos lá. E tipo, para quem não sabe, o Among Us basicamente é... Estás numa nave, ok? Depois tens de resolver os problemas da nave que o impostor cria. Tens de fazer as tarefas quando não és impostor. Quando és impostor, tens de criar problemas e matar pessoas. Basicamente é isso. E tens outra cena que podes entrar na ventilação. E então, eu entrei na administração, naquela cena onde se passa o cartão. E isto é só para quem joga, quem não joga. Parece que estou a falar chinês, mas já. Naquela cena onde se passa o cartão e onde tenho uma cena de oxigênio, pronto. Entrei aí e vi a miúda a entrar na ventilação. E depois tinha um corpo lá. E porquê é que tinha um corpo lá? Porque a pessoa que vinha atrás de mim não a viu a entrar na ventilação, mas viu-me ali feito otário com um corpo e sem reportar a cena. E então o gajo reportou e disse: ah, foi o branco. Porque isto depois é outra cena. Tipo, eu, as minhas cores para jogar são branco, amarelo, preto e azul. É esta a ordem. Se branco em primeiro, amarelo em segundo, preto em terceiro e azul em quarto. Se não tiver nenhuma destas quatro, pá, depois é que tiver. E então o gajo disse: ah, foi o branco porque ele viu um corpo e não reportou. E eu só mandei assim uma mensagem: miúda, vou fazer de conta que nem vi o que se passou. E acreditam que ela teve a lata de dizer no chat: acho que é o branco. E foi do tipo: como assim, meu? Como assim? Isto porquê? Porque na jogada anterior eu era impostor com outro gajo e ganhámos. E ela manda uma mensagem facada. E depois tinha lata de me fazer isso. E tipo, meu, a sério, meu, Among Us é uma cena para destruir amizades, relacionamentos e cenas, meu. Among Us é fodido, meu. Among Us é o nosso Vietnã, estás a perceber? Cuidado. Cuidado quando ficarem viciados nesta merda, ok? Mas, já, quando eu sou impostor, eu sou bué forte. Estou a melhorar, ok? Estou a melhorar. No outro dia, acho que foi ontem, antes de jogar com ela, a jogar sozinho, eu fui impostor e venci. E um gajo ou uma gaja no chat, não sei, disse assim: José, eu acreditei em você. Eu, pá, não podes acreditar, meu, não podes acreditar. Yeah. Pá, e outra cena que está a acontecer, meu, estou a voltar a jogar FM, meu, 2020. Já, estou a jogar com calma, ok, nada de por aí além. E ainda estou no início. Acho que fiz para aí 5 jogos para a Liga, 2 para a Champions. Já, empatei para a Champions com o Leipzig 1-1 e com o City 0-0, por isso, já. E pá, o plantel do Porto no FM 2020 até é jeitoso. Tipo, ok, o ponto fraco do plantel se calhar é o defesa direito, mas temos lá o Tomás Esteves, que é o meu titular e que eu vou apostar nele, que é para o gajo evoluir. Do resto, no 11 titular, o bué forte, meu, o bué forte. Depois, para suplentes, faltava só um extremo direito, que só tem o Corona no plantel, e depois tens putos. Então eu fui buscar um extremo direito do Nice ou o caralho, para ir por 3 milhões. Do resto, não precisei de mais reforços. E isto depois leva-me a pensar como é que o Porto está a ser tão mal gerido, meu. Eu só vou falar do Porto. O Benfica também já está a ser mal gerido, mas o Benfica é um caso à parte. Mas eu vou falar do Porto, meu, porque é assim. Agora fechou o mercado de transferências, ok? E vai-se ver este mercado de transferências. O único negócio bom para o Porto foi o Fábio Silva, que saiu por 40 milhões. Porque, ok, é um puto que, tem bué potencial. Isso, ninguém o tira, tem bué potencial. Mas o gajo praticamente não fez jogos pela equipa principal. Fez meia dúzia de jogos, marcou meia dúzia de golos. E, ok, já foi por 40 milhões. Estás a perceber? É muito melhor do que ter deixado ir o Ruben Neves, que já era craque. Já era comprovado que era craque, por 18 milhões. Isso aí é uma facada, meu, que esta direção espetou-me e nunca mais vai sair. Agora, tirando o resto, meu, quer dizer, Ben Soares, o melhor marcador das últimas duas épocas, por 5 milhões. Benz Alex Telles, o melhor defesa esquerdo do campeonato. Quer dizer, é o melhor defesa do campeonato por 15 milhões. Tipo, Benz o Abubakar a custo zero. Um gajo que custou 12 milhões, acho que foi 12 milhões no total. Sai agora a custo zero. Tipo, emprestas o Tomás Esteves, meu. Tomás Esteves, quer dizer, tu, o Porto vai contratar o Carraça, o caralho do Carraça, tem o Manafá, ainda vem o Zaidu ou o Nanu ou o caralho, ou os dois, ou lá como é que eles se chamam. E tipo, tens o Tomás Esteves, que é da casa, meu, um puto. E não investes, meu. Tens o Diogo Costa, que é o guarda-redes que vai ser suplente, que também tem bué potencial. Não, não investes no gajo. Tens, sei lá, depois tinhas o Fábio Silva, que saiu. O Vitinha também saiu por empréstimo com opção de compra, que se calhar, que provavelmente vai ser ativada de 20 milhões. E pá, é assim, meu. Tipo, e depois vais analisar porque é que o Carraça foi para o Porto. Porque o empresário é o filho do Pinto da Costa. E depois, tipo, como é que dá para apoiar um presidente que faz este tipo de trafolhices assim? Tipo, as pessoas, basta ver, Licas e o caralho, quando esse tipo de jogadores começaram a vir para o Porto, basta ir procurar quem é que era o empresário e ver lá, Alexandre Pinto da Costa, acho que é assim que eles se chamam, o filho do Pinto da Costa. E depois é tipo, ah, giro, giro, ok, ok. Parece quase o Vieira que é sócio da mulher do Rei dos Frangos ou caralho. Yeah. Giro. Giro. Pá, e mais temas, meu. Acho que é só por enquanto. Vamos agora ao verdade palurdice desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Minutos, tólidos, comentários, tultos. Tudo isso para dizer que são só muito estúpidos. Não é o verdade de palurdice. O verdade. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, não verdade para palurdice esta semana. Pá, então o Trump está infectado com a Covid? Será que está mesmo? E pá, e se está, outra cena, se está... Ele é mesmo um animal, meu. É mesmo um animal. Porque agora já vem fazer aquele discurso do tipo Bolsonaro. Do tipo, ah, yeah, eu recuperei, estás a perceber, isto afinal não é assim tão grave. E tipo, como é que tu podes dizer isso quando morreram 200 mil pessoas só no teu país? E mais de 1 milhão de pessoas no mundo. Mas as sondagens dizem que isto o prejudicou na campanha e o caralho. E tipo, o gajo agora diz que só faz o próximo debate com o Joe Biden presencialmente, não quer online. E tipo, meu, tu ainda estás infectado, meu. Tu ainda não cumpriste os 15 dias de quarentena, estás a perceber? E pá, isso é bué. É bué bizarro, porque depois é tipo, o gajo devia dar o exemplo, aparecer nas fotos sempre com máscara e o caralho, e não, é tipo, tiras foto na Casa Branca, sem máscara, tiras foto não sei onde, sem máscara, e é tipo, meu, tenta ao menos dar um filho da puta de um exemplo ao teu país, meu. Mas é incapaz, meu, é incapaz dessa merda. Então, já, também agora, estamos aqui com um aumento da Covid em Portugal, não é? Já passámos os 1000 casos ontem e hoje também. Deixa cá ver aqui no Twitter do Vost, que é onde eu costumo ir, eu recomendo. Hoje tivemos mais 1394 casos, por isso já está a aumentar. Ontem também já passámos dos 1200, por isso já pá, não sei, meu, não sei porque vai ser bué tenso, porque agora as pessoas não querem confinar, acho eu. Pá, eu só posso dizer, usem máscara, façam as vossas cenas, mas usem sempre máscara, ok? E tentem ao máximo manter as distâncias de segurança, ok? E por favor, não fiquem em filas da Zara ou da Primark, para não me desiludirem, ok? Só por isso. Pá, e a outra verdade palurdice desta semana é o Guita Pimpolho, meu. Eu não sei se conhecem este fenómeno, provavelmente já conhecem, e eu estou só a chegar à tarde, porque o gajo primeiro participou nos Ídolos em 2010, ainda chamando-se Luís Carlos, mas já com o seu pseudónimo Guita Pimpolho. Pá, e depois, ah, ele tem Instagram oficial, Guita_Pimpolho, deixa então cá ver, deixa cá ver este Instagram. O gajo é mesmo tarado, meu. Guita_Pimpolho. Descrição: Guita Pimpolho oficial, logo aí no nome. E depois, figura pública, 2 pontos. Adiciona em Skype, 2 pontos. Guita Pimpolho, para casting, videoclipe ou liga, 913435247. E pá, o gajo é bué bizarro, meu. O gajo é bué bizarro. Deixa eu ver com quem é que ele tem aqui fotos. Desconheço. Depois, claro, tens aqui pessoal a gozar. O gajo a pedir pessoal para participar no próximo videoclipe. Foda-se, é tudo muito bizarro. Mas porquê é que eu recomendo? Recomendo principalmente... Recomendo não, estou aqui a falar na verdade para Lourdes. Principalmente o canal do YouTube dele. Porque ele, todas as merdas em que ele participa, ele mete no canal do YouTube. E então, ele tem aqui... Ah, está aqui. Deixa eu procurar na página. Espera aí, que isto agora está a ficar bué bizarro, hein? Mas porquê que... E é o que eu gostava de dizer, estou-me aqui a perder no Instagram do gajo que é bué louco. Porquê é que eu... O que é que me chamou a atenção neste gajo? É que ele participou naquele programa da TVI, o First Date. Yeah. Isto porquê? Como é que eu cheguei a este gajo? Porque eu disse à miúda se ela conhecia aquele gajo do Blind Dates, aquele Tiago qualquer cena. Ah, porque eu fiz a piada do... Eu fiz a piada dos guardanapos, como aquele gajo do Blind Dates fez. Tipo, ah, isto não se devia chamar guardanapos, isto devia se chamar só napos, porque só depois de guardar as cenas é que se podia chamar guardanapos. Olha lá o caralho, a puta da piada que não tem piada nenhuma. E então depois disse, lá não conhece, é do Blind Dates. E ela, quem? O Guita Pimpolho? E eu, quem é esse gajo? E então ela mostra-me e tipo, o gajo lá no tal First Date... O gajo vai ter com a gaja e ele só se está a promover a ele, do tipo, ah, já, não sei se sabes, mas eu sou figura pública, não sei o que é. E depois vem tipo a funcionária e ele, ah, não sei se quer um autógrafo, que é que, não sei se sabe, mas eu sou figura pública. E depois vira-se assim para a gaja, ah, é que sabes como é que é, meu? Nós somos figuras públicas e temos de nos promover sempre, temos sempre de falar disto, que é para as pessoas não nos esquecerem. E então é tipo, tens a certeza que és figura pública? Será que és mesmo figura pública para precisares dessa cena toda? E há bué da tenso. Pá, mas é isso, meu. Procurem Guita Pimpolho, ok? Procurem por Guita Pimpolho e sejam felizes, meu. Sejam felizes. Vamos agora à arroba a seguir desta semana. Toca aí Jingle Bia.
Arroba seguir.
Ok, a arroba a seguir desta semana é arroba vostpt, V de vaca, OSTPT, ok? É a Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência, é uma associação da Proteção Civil registada, e pá, é através deste Twitter que eu tenho sempre, que eu desde o início da pandemia que tenho acompanhado a evolução da Covid-19. E depois, tipo, quando há no verão... alertas de incêndio, o caralho, eles também partilham, sei lá, quando há terremotos, o caralho, eles partilham sempre esse tipo de merdas. E pá, têm no Twitter e vi que têm agora também no Instagram, mas no Instagram está mais parado, que é a mesma arroba vostpt. Por isso, meu, se quiserem estar informados dos números da Covid, diariamente eles fazem o tweet com o relatório da DGS e tal, com o boletim. E pá, sei lá, na ausência de melhor, acho que é uma boa arroba a seguir. Por isso, yeah. Vamos agora às recomendações culturais desta semana. Toca aí, Jingle Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações.
Ok, vamos lá então às recomendações culturais, porque até temos aqui boas cenas. Antes de mais, meu, eu só me lembrei depois de acabar de gravar. Eu na semana passada não recomendei podcasts portugueses, meu. Nem recomendei podcasts, que foi diferente. Esqueci-me, peço desculpa. Mas então, já, começámos esta semana com podcasts. Recomendo sobretudo, deixa cá procurar aqui no Spotify, que é para ver o nome do episódio, que é o episódio season final da segunda temporada, chamado Homo Sapiens Parte 2. Ah, ok. Homo sapiens, parte 2, 2 pontos. Homo socialis com Rui Diogo. Já, recomendo. Porque a temporada começou com o mesmo convidado. No dia 7 de janeiro começou com a primeira parte sobre o Homo sapiens e eu curti bué. E agora, esta segunda parte também foi muito fixe, meu. E então recomendo bué porque há, dá para falar. O gajo percebe bué sobre biologia e cenas. E então o gajo fala de uma maneira simples e interessante. Por isso recomendo bué. Depois, também recomendo, meu, um podcast que eu até tenho vergonha de dizer que nunca tinha ouvido. Porquê? Porque é dos podcasts, se calhar, mais antigos. Ah, isso é o episódio novo. Isso é o episódio novo hoje, por isso, amanhã já posso ouvir. É provavelmente dos episódios, dos podcasts mais antigos em Portugal. E eu nunca tinha ouvido. Que é o Brando dos Costumes. Não sei se já ouviram falar. Ele agora está na Antena 3. Ok. Agora está na Antena 3. E é sobre a música portuguesa. Oh, pronto, eu vou ler a sinopse do podcast. O Brando dos Costumes é um podcast de multiplataformas que atravessa, para além dos hits, os caminhos menos percorridos da música portuguesa. Pedro Paulo e Marta Rocha ouvem os protagonistas e narram as histórias. Angelina Velosa desenha-as. E tipo, o primeiro episódio que eu ouvi foi o episódio do dia 1 de outubro, Alex o Fabuloso, do dia 1 de outubro de 2020. Se não sabem quem é este Alex, é o autor desta música. Mr. Gay, quero estar nos teus braços. Mr. Gay, e beijar tua boca. Mr. Gay, nos momentos passados. Mr. Gay, não sejas louco. Mr. Gay, já não sou uma criança. Mr. Gay, tenho muito para dar. Mr. Gay, não me sais da lembrança. Mr. Gay, eu nasci para te amar. E então, e foi uma história incrível, meu, porque o gajo tem uma história de vida incrível e tipo, que lufada de ar fresco, meu, que lufada de ar fresco, meu. E então, é bué fixe ver cá cenas novas, entre aspas, que isto já é bué antigo, mas uma cena de storytelling bem feita em português, meu. E então, então adorei mesmo, por isso, ouçam o Brando dos Costumes, meu. Tenho episódios, sei lá, tenho episódios aqui de, deixa cá ver, olha, Sam the Kid e Manuel do Psicadelismo ao Pimba. Uou, interessante. E pá, e ouçam, e o último que saiu, que então saiu hoje, é o da Lena d'Água. Por isso, meu, ouçam. E tipo, isto é daquelas cenas que me diz, meu, foda-se, era uma merda destas que eu queria fazer, mas sou um idiota e por isso não faço. E nem tenho capacidades para fazer isto. Mas pá, ouçam que está mesmo muito fixe. E depois, a outra recomendação de podcasts. É um podcast no brasileiro, chamado Vozes na Minha Cabeça. E a sinopse é assim. Bárbara é uma garota comum que vive as dificuldades do dia-a-dia. Muitos planos e muitas vozes na cabeça. E então é da Stahl Podcasts, ok? Que é uma produtora que é especialista em audiodramas no Brasil. Já fez o 1986, já fez o Confinados, acho eu. É mais fácil procurar por Stahl. Recolhidos, ok? Tenho Recolhidos. E agora lançou Vozes na Minha Cabeça. E pá, a cena engraçada que eu curti é que este Vozes na Minha Cabeça é basicamente a vida de uma miúda, a Bárbara, e a gaja tem vozes na cabeça dela. Ou seja, é se calhar o mais parecido com o Divertidamente que vamos ter no mundo dos podcasts. E foi uma ideia bué gira, porque, imaginem, no primeiro episódio, ela vai a uma entrevista de emprego, e então tens tipo uma voz a dizer: ah, não, eu é que vou assumir a Bárbara nesta entrevista. Não, tu não, porque tu és bué sério, não sei o quê, eu tenho mais piada, não sei o quê, eu é que vou assumir. E então, tipo, é uma confusão de vozes na cabeça da miúda e tipo, claro que é preciso ter imaginação para imaginar isso, mas é bué fixe e está uma ideia bué engraçada. Por isso, recomendo bué. Depois, cenas para ver no YouTube. Meu, mais uma vez temos o relatório DB de setembro, com a participação espetacular da Luana do Bem. Provavelmente já viram o vídeo dela na manifestação do Chega, meu. A sério, meu Deus. Que rainha do caralho. Por isso recomendo o relatório DB de setembro. Depois, outra cena que eu recomendo é a entrevista do Jovem Nerd ao Neil deGrasse Tyson. O vídeo chama-se Neil deGrasse Tyson, um papo sobre a vida, o universo e tudo mais. Saiu há 5 dias, tem 305 mil visualizações, por isso, já podem ir ver. E porquê é que é bem engraçado? Pá, toda a gente sabe que eu acompanho o Jovem Nerd há bué tempo, ok? Isso não é segredo para ninguém. E que eu fico mesmo contente pelas conquistas dele. Dele e do Azaghal, deles, não é? E então, algum tempo atrás, naquelas perguntas que eles fazem no Instagram e isso, perguntaram-lhe assim, se pudesses escolher uma pessoa para fazer uma entrevista, qual é que tu escolhias? Ou se só pudesse entrevistar mais uma pessoa na tua vida, quem é que tu querias entrevistar? E ele, o Neil deGrasse Tyson. Porquê? Para quem não sabe quem é o Neil deGrasse Tyson, é o apresentador do Cosmos, ok? Que acho que até tem na Netflix. Deixa cá ver. Que é basicamente um remake de uma série dos anos 80, 90, acho eu, que era apresentada pelo Carl Sagan. E ele agora apresenta, acho que tem na Netflix. Ah, já não tem? Ei, mas tinha, meu, na Netflix. Será que tem na Disney Plus? Já, porque eu agora assinei a Disney Plus. Já, assinei a Disney Plus, mais um serviço que provavelmente não vou ver, porque não tenho tempo. Mas já, assinei, não, tenho de rever Star Wars, pelo menos. Deixa cá ver, porque acho que isto é da National Geographic, e então pode ser por isso. Ou pelo menos era da Fox, era assim qualquer cena, não era da Fox ou da National Geographic. Porque sei que era produzido pelo Seth MacFarlane, que é o criador de Family Guy, de American Dad, do Ted, e isso. Então ele é o produtor. Aí tenho de verificar a quantos. Ok, peço desculpa. Recebi um e-mail. Ok, deixa então verificar a conta. Porque eu criei ontem, ok? Só criei ontem, conta na Disney Plus. Eu e o senhor José Lopes. Porque houve um falso que disse, vamos criar conta, e depois cagou e criou conta sozinho com a sua cunhada. Por isso, não vou dizer mais. Quem sabe, sabe. Só quem está cá dentro é que sabe. E então criei eu e ele. Deixa eu ver, Cosmos. Ah, está aqui, Cosmos, a Space Odyssey. Está aqui na Disney Plus, caralho. Pronto. Eu nunca vi isto, confesso. Confesso que nunca vi isto. Ora bem, isto é de 2014. Ok. Pronto, é de 2014. É da National Geographic, lá está. Vou adicionar à lista. Ok, está adicionado à lista. Tem 13 episódios, ok. Ok. E então, o Jovem Nerd, como era um fã do caralho do Carl Sagan, quando viu que esta série que ia ser lançada novamente com a apresentação do Neil deGrasse Tyson, o gajo falou logo em 2014, falou, vai ser incrível, não sei o quê, e o gajo também sabe comunicar bem ciência, e isso é verdade, meu. E tem lá uma parte na entrevista em que o Jovem Nerd, ele faz bué perguntas e o caralho, porque ele vai lançar agora um livro. Perguntas a um físico ou assim, ou acho que é assim qualquer cena, mas caguem. Ele faz uma pergunta que é do tipo, porque ele no livro tem especificamente uma carta para o povo brasileiro, para o Brasil, vá, porque o Brasil tem bué ciência, tem Amazónia, tem caralho, tem bué património natural e está-se tudo a destruir, e então ele escreveu uma carta só para o Brasil. Então ele fez-lhe a pergunta e disse, como é que ele se devia sentir, mesmo tendo criado... ele disse, nós no Brasil temos um selo de ciência, que é o Science Blogs Brasil, em que partilhámos notícias de ciência, o caralho, sempre com aquele selo a dizer que é confiável e tudo. Eu tenho nerdologia criado já há bué tempo a falar de ciência e tudo, para tentar espalhar a ciência. E mesmo assim lá fora, vemos pessoal a acreditar na Terra plana e tudo. Como é que eu me devo sentir? E o gajo assim, deves-te sentir que falhaste miseravelmente e que se calhar deves desistir. E ele, a sério? E ele, ou então, deves pensar, imagina como é que seria se eu não fizesse este esforço todo para divulgar a ciência. E tipo, yeah, meu, é isso. E pá, está uma cena boa engraçada, uma conversa boa leve sobre ciência. E pá, quem curtir ciência, recomendo boa. É uma entrevista de 45 minutos, acho eu. 42 minutos, ok. É uma entrevista de 42 minutos, por isso... Yeah. Recomendo bué. Recomendo bué. Depois, pá, cenas a ver na Netflix. Yeah, vi então Enola Holmes. Que pá, é médio, ok. É um 6. É um 6 honesto, ok. Se quiserem um filme engraçadito, que não vos faça pensar muito, e para estarem, Enola Holmes. Até porque a Millie Bobby Brown é bem engraçada. Por isso, já, podem ver. E depois, a outra recomendação é o filme Tudo Acaba Agora. Yeah. É o filme Tudo Acaba Agora. Pá, isto é bué estranho o que eu vou dizer, mas é assim. O filme é bom, mas eu não percebi nada do que se passou. Ah, tenho aqui filmes bué fixos agora na Netflix, meu. Tenho Phantom Thread, que teve nomeado para os Oscars. Tem a Lady Bird. Olha, Lady Bird também pode ser uma recomendação, meu. Que é bué fixe, Lady Bird, 2017. Se ainda não viram, podem ver, meu. É bué fixe, bué engraçadinho. Mas então, o que eu estava a dizer acerca do Tudo Acaba Agora. Meu, o filme é bué bizarro. Não dá para perceber nada, mas é fixe. É fixe, não. Eu gostei. Apesar de ter adormecido duas vezes. Eu sei que isto pode parecer contraproducente, mas, atenção, eu estava bem cansado e estava a assistir numa viagem de autocarro. Por isso, pá, tendo em conta todas essas cenas contra, recomendo o filme. Agora, não sei, meu. Não sei se querem ver ou não, mas eu tenho de o rever para dar a minha nota final. Até posso rever e dizer, ei, afinal é uma merda, meu, é uma merda, uma merda, uma merda. Mas acho que está bem fixe. Por isso, recomendo que assistam. Tudo Acaba Agora na Netflix. E agora, pá, vamos às recomendações musicais. Recomendações musicais. Pá, temos um festival no Centro Cultural Vila Flor, ao longo da próxima semana, no Centro Cultural Vila Flor em Guimarães, que se chama Westway Lab. É o nome do festival. E temos, meu, Legendary Tiger Man vai ser ao vivo. E depois temos Miramar, Evolve, Seiva, Walter Lobo, Ian e Lemon Lovers. Estes vão ser os concertos ao vivo. E depois vamos ter dois concertos online que acho que vão ser concertos barra filme, que são os Mão Morta e o Todd Trips no filme Surdina. O filme do Todd Trips é o Surdino, o dos Mão Morta diz aqui Redux, mas não sei se é esse o nome do filme. Deixa cá ver. Ah, ok. Ok, ok. Ah, afinal é Mão Morta Redux, porque são só 3 membros da banda, ok? São só 3 membros, ou seja, é uma redução dos Mão Morta. E então, bom, é um filme concerto sobre a peça cinematográfica A Casa na Praça Trubnaya. Filme de 1928 do realizador russo Boris Barnett. Ah, ok. A projeção vai ser no grande ecrã e vai ser acompanhado ao vivo pela banda. E o Surdina vai ser então com o Todd Trips. Ok. Pá, e é do dia 14 ao dia 17 de outubro. Por isso, é ao longo desta semana, ou seja, é de quarta até domingo, até sábado. Por isso, pode ser... Legendary Tiger Man é no sábado? Pode ser à meia-noite. Quer dizer, pode ser não. Pode ser, não sei. Porquê é que não sei? Porque eu hoje tenho concerto do André Henriques. Em Faf. E porquê é que é hoje? Porque tinha sido... Era em março. Ok. O concerto estava marcado para março, no dia 29 de março. Mas foi cancelado por Covid. Quer dizer, foi adiado. E foi adiado para hoje, sexta-feira. E pá, o meu bilhete ainda está disponível, segundo as informações que tenho. E eu estava bem indeciso entre ir ao concerto ou cagar para o dinheiro. Ou pedir o dinheiro de volta. Só que, o que é que me fez ir ao concerto? Ter visto que a sala... É a mesma sala em que fui ver o Noiser. E tipo, a sala está com a lotação reduzida a 100 lugares. E mesmo assim não havia bilhetes. E é tipo... Será que o miúdo nem sendo gajo vai ocupar, meu. Claro que tenho de lhe dar apoio. Então, yeah, então vou ver André Henriques hoje, sendo que amanhã tenho de acordar novamente às 4h45 porque vou trabalhar sábado, estás a perceber? De manhã. Por isso, yeah, vai ser tenso, mas pá, o miúdo merece. Mas então, yeah, temos esse festival no Centro Cultural Vila Flor. E depois, recomendações agora mesmo musicais. Meu, temos o álbum novo do Cabrita. Álbum novo e primeiro álbum a solo, acho eu. Yeah, primeiro álbum a solo. Por isso, ouçam. Vai estar aqui a tocar a Caravan, que é com o The Legendary Tiger Man. Tem músicas bué fixe. Tem músicas bué fixe. Para quem não sabe, o João Cabrita é o saxofonista do Legendary Tiger Man e do Caixa Sudré Funk Connection e de mais cenas. E o gajo é bué fixe, ok? E o gajo tem 30 anos de carreira e lançou o álbum a solo. E o gajo merece que ouça um álbum. Ele já o lançou. Quando é que ele lançou? Quando é que ele lançou? No dia 1 de outubro, ok? Eu ouvi ontem. E está muito fixe, por isso, ouçam Cabrita, vai estar aí a tocar então uma música. E a outra recomendação, eu tinha aqui mais um álbum, mas só ouvi uma vez, vai ficar aqui para a próxima semana. Yeah, deixa-me ter aqui para a próxima semana, a ver se melhora a minha avaliação dele, senão nem recomendo. E então, a última recomendação é o álbum da Mina Tyndall, acho que é assim que se diz, o álbum Sister. Quem é que é esta Mina Tyndall? Porque eu soube, conheci esta artista através do Instagram do vocalista dos The National. Será que ela parece ser a cantora? Ah, então já, yeah, então é daí que eu a conheço. Pois, ela é casada com um dos guitarristas, com um dos guitarristas dos The National, ok. E ela é que fez as vozes do... É que faz as vozes dos álbuns. Ah, e então se calhar é por isso. Ela se calhar era aquela senhora... Aquela senhora não. Aquela jovem, 37 anos. Aquela jovem que cantou em Paredes de Coura com eles. Ah, então era por isso que eles estavam a partilhar. Mas já. Yeah, ouçam o álbum Sister. Porque está bué engraçado, meu. Está bué engraçado. Está bué fixe. Ah, e tem aqui uma com o Sufjan Stevens. Pá, eu ouvi o último álbum dele, mas se eu ouvir novamente e se me interessar mais, eu partilho. Mas já, yeah, vai estar aí a tocar a Indian Summer. We have a state, a better table adorned. My satisfaction leans on your misery. Eu gostei de todas, mas yeah, esta aqui foi a que me chamou mais a atenção, por isso yeah. Pá, e acho que é isso, estamos aí com o episódio gravado. Pá, não se esqueçam, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.